Quem tem medo do plebiscito? Barbosa Lima Sobrinho. Nenhuma das seis constituições brasileiras, desde a de 1824, elaborada ainda nos tempos do imperador Pedro I, chegou a mencionar o vocábulo plebiscito. Caberia esse privilégio à Constituição de 1988, dedicando-lhe alguns de seus artigos, com menção até mesmo nas disposições transitórias. Em todos esses artigos, vale-se da palavra plebiscito para autorizar a criação de estados e territórios, estendendo-o também à criação, à fusão e desmembramento dos municípios. Vale-se ainda do vocábulo para assinalar a sua importância no âmbito da soberania popular e como demonstração do exercício do sufrágio universal pelo voto direto e secreto, com o mesmo grau de eficiência, sem distinguir entre todos os eleitores, impondo perfeita igualdade entre todas as manifestações da vontade popular. O que faz do plebiscito uma das manifestações de um regime verdadeiramente democrático. O plebiscito surge, em primeiro lugar, entre as definições da democracia, como um dos elementos fundamentais do exercício e da manifestação da soberania popular, como integrante dos direitos políticos do direito de voto do eleitor brasileiro. E, de certo modo, há uma certa identidade entre o plebiscito e o referendo, como manifestação da vontade popular. Plebiscito e referendo também se equiparam quando dependem de autorização do Congresso Nacional na convocação do Poder Legislativo, que deve ter bastante sensibilidade para compreender que servem também como processos educativos para integrar o eleitorado nas decisões do governo e do próprio legislativo. É o caso de valer-se dos exemplos da Suíça, em que todo o povo se integra nas decisões do governo, através dos plebiscitos, com governantes que fazem questão da aprovação popular para decisões mais importantes, sobretudo aquelas em que está em causa o patrimônio público. Governos honestos têm à sua disposição a faculdade de recorrer ao julgamento do povo que estão representando com esses dois processos que o Constituinte pôs à disposição de governantes escrupulosos, que devem ser os primeiros a exigir uma aprovação prévia para todos os atos em que está em causa o patrimônio público. A honestidade está em causa na resistência maior ou menor, no apelo ao julgamento, não só da consciência dos governantes, mas também na opinião e na decisão do voto popular, toda vez que se recorre à alienação de uma propriedade que pertence a todo o povo e não a governos que são apenas seus administradores temporários. O que dá direito de pôr em dúvida decisões que não recorrem à opinião e à aprovação de seu legítimo dono, que é o povo, e não um governo temporário com um mandato que não incluía expressamente a alienação do patrimônio, e sim a sua conservação. Em termos precisos, para a alienação de determinada propriedade, que figurava entre as maiores riquezas, não dos governantes, mas do povo que os elegeu para um mandato temporário. Não tenho dúvida em recusar um atestado de honestidade a um governo que se desfaz das maiores riquezas públicas sem uma autorização expressa, baseado apenas numa autorização geral que nunca levou em conta as riquezas de que se orgulha. O que não impede a alienação de propriedades públicas, desde que com autorização expressa, para se desfazer de qualquer bem que esteja pesando no orçamento público ao ponto de impor honestamente a sua alienação. Mas será que a Vale do Rio Doce, que os serviços de eletricidade,